Então, Senhor, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela tua direção. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens cuidado de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por mais este dia de vida que tu nos deste. Te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, para te louvar, para estudar a tua palavra. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada amigo aqui conosco hoje, porque tu colocaste no coração de cada um de nós o propósito de estarmos aqui para te cultuar. Nós queremos, Senhor, te pedir por aqueles que não puderam vir, que gostariam de estar conosco, mas não puderam, para que tu os estejas abençoando onde quer que estiverem. Abençoa a nossa pátria, abençoa os dirigentes, os governantes, quaisquer que tenham uma parcela de responsabilidade por conduzir os rumos dela. E guarda-nos agora aqui, faças com que possamos estar atentos à tua palavra, que o teu Espírito realmente prepare os nossos corações para que possamos reter aquilo que tu queres que fique conosco. Guarda-nos agora, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós paramos no começo de dezembro com Filipenses, paramos em Filipenses 3:11, nós vínhamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses e paramos no 3:11, no começo de dezembro. Daí, nesse período, dissemos que iríamos suspender o estudo de Filipenses, e hoje vamos recomeçar em Filipenses 3:12. Eu vou ler, na verdade, o começo do capítulo 3 de Filipenses, aquela parte que nós já vimos, então nós vamos recordar lendo só aquilo que já vimos e vamos ver o trechinho que vamos ver hoje. Vamos começar Filipenses 3, vou ler do 2 até o 16 de Filipenses 3. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós já tivemos oportunidade de estudar esse trecho até o versículo 11, né? E vamos ver agora do 12 em diante. Eu vou me deter um pouquinho mais nesse comecinho, porque existem alguns conceitos importantes. Depois nós vamos um pouco mais rápido. Ele começa o 12 falando: não que eu o tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. É interessante que aqui nessa versão fala: não que eu o tenha já recebido. Esse "o" deve se referir a alguma coisa que ele acabou de falar, né? Porque ele não está falando o que ele recebeu. E, na verdade, ele está falando a respeito daquele finzinho ali, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Tanto que, se a gente pegar a versão contemporânea ou aquela da Sociedade Trinitariana, o texto vem: não que eu a tenha já recebido, porque está se referindo à ressurreição. Aqui ele põe no masculino, mas na verdade é a ressurreição. Quem tem a NVI lá diz: não que eu tenha obtido tudo isso que ele acabou de falar, né? Na verdade, aqui ele fala: não que eu o tenha já recebido, seria não que eu a tenha já recebido, a ressurreição ou a salvação, né? Ou que tenha obtido a perfeição. É interessante que ele faz três negativas aí, né? Ele fala: não que eu tenha recebido, não que eu tenha já obtido. Se for no 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seria havê-la alcançado. Está se referindo à salvação. É interessante porque, embora a salvação tenha sido programada, planejada, determinada desde antes da fundação do mundo, quando a gente vai estudar um pouco mais em detalhe, a gente vê que a Bíblia fala isso, a salvação, na verdade, é um processo. O Paulo tinha plena certeza de que era salvo, mas ele fala: eu ainda não alcancei, eu ainda não obtive, eu não cheguei lá ainda. Por que não chegou? Porque a salvação é um processo. E eu acho importante a gente gastar um tempinho nesse aspecto de que a salvação é um processo. Por que é um processo? Nós temos que olhar do nosso ponto de vista e não do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus é tudo tranquilo, né? Antes de nós nascermos, a salvação nossa já tinha ocorrido. Do ponto de vista dele, ele já tinha tudo na mente dele desde a fundação do mundo. Nós temos que olhar do nosso ponto de vista, ele é um processo. Embora ela tenha sido já programada, determinada, ela se desenvolve no tempo, porque nós estamos no tempo, né? Nós estamos no tempo. Então ela se desenvolve no tempo. Tanto que, se nós voltarmos um pouquinho ali para Filipenses 2, 12, o finzinho de Filipenses 2, 12, fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós vamos ver um pouquinho mais o que significa isso, desenvolver a salvação, porque ela se desenvolve no tempo. Na verdade, ela começa na conversão e ela se completa na morte. Completa é modo de dizer, porque muitos entendem que ela é eterna. A salvação é eterna e continua evoluindo ou continua se desenvolvendo. Mas, de qualquer maneira, tem uma fase que se completa quando a gente morre. Existe uma fase da nossa vida que se completa quando nós nos convertemos e outra quando nós morremos. A salvação, falando do nosso ponto de vista, no desenvolvimento do tempo, ela começa na conversão e daí continua se desenvolvendo. Nós temos que lembrar alguns aspectos da importância da conversão ou da salvação. Na queda lá com Adão, houve dois efeitos desastrosos sobre os homens, né? Um foi a corrupção da natureza humana. A corrupção da natureza humana. Quando Adão pecou, a natureza humana foi corrompida. Alguns usam a palavra depravada, no sentido de que ela só tende para fazer o mal. A nossa natureza leva sempre a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. O que significa isso? Essa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão faz com que nós sejamos absolutamente livres para fazer tudo o que desagrada a Deus, mas nós não temos capacidade para nos inclinar e buscar a Deus por nós mesmos. É o Espírito Santo que tem que trabalhar em nós para mudar essa nossa natureza e nós podermos buscar a Deus. Então, um dos aspectos da queda foi essa corrupção da natureza humana. Outro aspecto foi a culpa. Nós somos culpados diante de Deus. Muitos não gostam desse conceito, né? Eu sou culpado porque Adão pecou. Eu sou culpado por causa da culpa de Adão. Mas essa é a maneira como Deus estabeleceu as coisas. E nós não vamos poder entrar em detalhes aqui porque levaria tempo, mas a coisa é perfeitamente lógica se nós formos ver depois como é que ocorre a salvação. Nós também não somos salvos por algo que nós fizemos, nós somos salvos por aquilo que Jesus Cristo fez. Eu sou culpado pela culpa de Adão e sou justo pela justiça de Jesus Cristo. Se cada um fosse culpado só pela própria culpa, ele também teria que ser salvo por si mesmo. Isso é impossível por causa da corrupção da natureza. Então, para nós fica muito lógico ver que tem sentido eu ser culpado pelo meu representante Adão lá atrás, porque também eu sou justificado pelo representante Jesus Cristo, né? Então, mas de qualquer maneira, a queda fez com que houvesse a corrupção da natureza humana e a culpa. Por isso que a conversão também é chamada de regeneração ou justificação. Mas se a gente for ver, na verdade, são duas coisas ligeiramente diferentes. Ocorrem num instante da vida, tanto a conversão, e é usado como sinônimo, regeneração ou justificação, ocorre num instante da vida. O que quer dizer regeneração? Gerar de novo. Regenerar é gerar de novo ou nascer de novo. Isso significa o quê? Aí a regeneração é uma palavra que mostra que aquele problema lá na queda, que foi a corrupção da natureza humana, foi resolvido com a regeneração. Deus nos dá uma nova natureza, um novo coração, uma nova vida. Nós não temos tempo de entrar em detalhe, mas a velha natureza, ela não é trocada simplesmente pela nova, ela continua. Continua durante uma fase que é entre a nossa conversão e a nossa morte. Por isso que a Bíblia fala, vocês têm que se despir do velho homem e vestir o novo. É uma exortação. O pecado continua tendo efeito. Aquela velha natureza, ela vai, é como se fosse morrendo gradualmente. E só vai levar o golpe de misericórdia quando nós morrermos. Daí ela morre junto conosco, né? Então, a regeneração significa isso. É uma palavra que fala, eu resolvi o problema da corrupção da natureza. E a justificação é um termo mais legal, é resolve o problema da culpa. Deus fala, esse indivíduo é justo. Não porque ele seja justo, mas é justo por causa da justiça de Jesus Cristo. Então é uma declaração do juiz falando, ele não é mais culpado. Então, a gente vê que essas palavras regeneração e justificação, que ocorrem no instante da conversão, já estão dizendo, olha, a natureza que dominava esse indivíduo deixa de dominá-lo, nós vamos ver daqui a pouco alguns textos sobre isso, e a culpa que ele tinha deixa de existir, né? Isso é a conversão. Então, a conversão, na verdade, seria a regeneração e a justificação, resolvendo os dois problemas da queda. E é interessante que o Paulo estava bem ciente disso. Eu já me converti, eu fui regenerado, eu fui justificado, mas ainda não alcancei. Ele falou, eu não alcancei, eu não recebi ainda. Eu ainda não cheguei lá. Por quê? Isso dá a ideia de que a salvação é um processo. E nós vamos ver a importância prática disso. Entre a conversão e a morte, existe aquilo que nós chamamos de santificação. Santificação. Santificação tem dois sentidos bíblicos bem nítidos, né? Um é o sentido de separação, o outro é o sentido de crescimento em direção a Jesus Cristo, em sentido de tornar-se mais semelhante a Jesus Cristo. Quer dizer, santificação é usado nitidamente com o sentido de separação. Esse indivíduo foi separado, e separado para quê? Para ser aperfeiçoado, para ficar cada vez mais perfeito. Por quê? Porque Jesus Cristo é perfeito. Então é nesse sentido. Vamos ler. Se a gente voltar aí em Filipenses mesmo, 1:1, logo no comecinho, o primeiro versículo que nós analisamos fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, a todos os separados. Santo hoje tomou aquela conotação diferente de alguém já perfeito ou já aperfeiçoado, alguém acima do ser humano. Não, santo é o cristão, aquele que depositou a sua fé, a sua vida em Jesus Cristo. A todos os santos em Cristo, né? Aí é o sentido de separação. Se nós formos ver lá em 1 Pedro 2:9, a gente não precisa abrir, mas o que que fala? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ele chama nação santa, e daí fala, essa nação santa, essa nação separada, é um povo de propriedade exclusiva de Deus. E fala para quê? A fim do quê? Exatamente. Nós temos que mostrar, manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, mostrar como Deus é. Esse é o alvo. Mas fala ali, é uma nação santa, é um povo separado. Se nós formos ver, vamos só ver um ou dois versículos aqui em Tito. Aí vai falando do aperfeiçoamento, daquilo que Deus vai trabalhando na pessoa. Tito 2,14, está falando de Jesus Cristo, no finalzinho do 13, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade, remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Purificar para si um povo, e um povo que é zeloso de boas obras. Ele é cuidadoso, ele toma cuidado em praticar boas obras. Nós já vimos que boas obras é o que Deus quer, é obediência. Fazer uma boa obra é fazer o que Deus quer. Esse é o resumo. Então é um povo que se preocupa, está atento em estar obedecendo. Então é isso que ele quer. Ele quer purificar para si um povo que faz isso. Eu vou ler só dois versículos em Hebreus 13, lá no mais para o fim da Bíblia. Hebreus 13, no finzinho da carta. Ele fala o seguinte. Vou ler só o 20 e o 21, Hebreus 13. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, e continua. Vos aperfeiçoe, vocês são aperfeiçoados. Nós já vimos que o bem é aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Ele é bem explícito: para cumprirdes a sua vontade. É um povo que, do momento da conversão até o momento da morte, é quando ocorre essa santificação, ele é zeloso, ele é cuidadoso em fazer o que Deus quer. Deus quer purificar, quer aperfeiçoar. É um povo que vive fazendo a vontade de Deus. Aí ele vai crescendo mais e mais até a semelhança de Jesus Cristo. Essa é a santificação. Ali em 1 Tessalonicenses fala que Deus vos santifique em tudo. É Deus que vai nos santificando, né? Todo mundo conhece aquele Romanos 8, 28. Vamos ler um pouquinho mais adiante. Romanos 8, 29 e 30. Vamos ler esse trechinho. A gente já conhece o 8:28, né? Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Então, aqueles que ele predestinou, ele vai chamar, ele vai justificar, ele vai glorificar. Glorificar seria o terceiro passo da salvação. Ela, num certo sentido, se completaria com a morte, onde nós estamos... aqui, só pra, como curiosidade, em 1 Timóteo 3,16, usa essa palavra glória no sentido de céu, quando nós estaremos na glória ou estaremos no céu. Não precisam abrir. 1 Timóteo 3,16 está citando está mostrando esse aspecto. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado, está falando de Jesus Cristo, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, recebido no céu. Aí é que nós seremos glorificados. Então, basicamente, a salvação é um processo. Ela começa na conversão, nós vimos que tem o aspecto da regeneração, ou nascer de novo, e da justificação. Deus nos considera sem culpa. Começa aí, isso é uma coisa instantânea. A santificação, que é o desenvolvimento, é um processo crescente, até a morte, aí começa a glorificação. Então nós vimos que a salvação tem lá, desde o novo nascimento até a santificação e a glorificação. Nós vimos que a justificação ou a regeneração seriam o mesmo processo, instantâneos. Então o indivíduo não pode ser mais ou menos justificados, não tem graus. Aquele irmão é mais justificado do que o outro, ou é ou não é. É como gravidez, não existe mais grávida ou menos grávida, ou está ou não está. Santificação não. Santificação, existe um indivíduo mais santificado e menos santificado, mais próximo e menos próximo a Jesus Cristo. Então é um processo de crescimento. Só para diferenciar bem santificação e justificação. O problema fundamental da humanidade é o pecado. É isso que nós estamos falando. Por isso estamos falando da salvação. O pecado é o problema fundamental. Nós falamos que temos problemas. Problemas financeiros, de relacionamento, de saúde, uma opção de problemas, né? Mas todos temos um problema realmente. Esses problemas todos nossos, eles acabam quando nós morremos, né? Mas tem aquele problema que, se não for resolvido, é um problema eterno, que é a separação do indivíduo de Deus. E a causa desse problema é o pecado. Isso começou lá com Adão. A causa, o pecado, a queda. Aí veio a corrupção da natureza humana e a culpa. O pecado, na verdade, ele nos atinge de várias maneiras. E nós seremos livres realmente, estaremos próximos ou aperfeiçoados ou glorificados quando não tivermos mais nada a ver com o pecado. Quando nós estivermos absolutamente livres do pecado, o que significa absolutamente livres? Quando nós estivermos livres da culpa do pecado, do domínio do pecado e da presença do pecado. Vamos falar o que significa cada um desses. Porque o pecado, o que ele traz para o indivíduo? O indivíduo não regenerado, A culpa do pecado está nele, o domínio do pecado está nele, a presença do pecado. Ele não sai da presença do pecado e não vai sair eternamente da presença do pecado. Só quando Jesus Cristo liberta, é o que a Bíblia fala, né? Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, João 8,34. Falando de pecado em João 8,36, especificamente falando a respeito do pecado, em João 8,36, o que Jesus Cristo fala? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês vão ser livres de verdade. De qualquer aspecto do pecado, se Jesus Cristo libertar. Então o homem tem um único problema realmente grave. Os outros são passageiros porque acabam com a morte. E esse problema é o pecado. Quando nós nos convertemos, nós ficamos livres da culpa do pecado. Houve a justificação instantânea. Na hora que o indivíduo se converte, que ele fala, olha, agora a minha vida está na mão de Jesus Cristo, é Ele que manda. Né? Vamos ler em Romanos 8:1. Eu só vou ler alguns versículos só para dar o resumo da... Esse Romanos 8:1 deixa claro isso. O que que fala? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação, não tem culpa de nada. O juiz falou, não tem culpa, está livre, está limpo, está justo, justificado. Ele deixa claro, para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. O indivíduo está em Cristo Jesus, acabou. Então, isso ocorre no momento da conversão, que é a justificação. Ele está livre da culpa do pecado. No momento da conversão, há também a regeneração. Então, vamos dizer, eu tinha uma natureza corrompida que só me inclinava a fazer o que desagrada a Deus. Já que a gente está aí, se os irmãos não tiraram a mão ainda no Romanos 8, o que que fala no 8:8? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem, não conseguem, não têm capacidade. Faça o que quiser, eles não agradam a Deus. Significa o quê? Os que estão na carne só desagradam a Deus. Qualquer coisa que eles façam. Eles vendem tudo que têm e dão para os pobres. Desagrada a Deus. Não é o fato em si, é a natureza dele. Então, nós vimos que no momento da conversão, o indivíduo, ele deixou de ter culpa, ele foi justificado, declarado justo por Deus. E no momento da conversão, ocorre também que ele tem essa nova natureza. O que que fala em 2 Coríntios 5:15? O que que fala? Que, falando de Jesus Cristo, que ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas sim para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É uma nova criatura. A gente descer mais dois versículos, no versículo 17, o que que fala? Que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Dois versículos depois. Nova criatura. Então nós ganhamos uma nova natureza. Só que essa nova natureza, embora ela seja ganha instantaneamente, aquela velha natureza deixou de ter o domínio sobre mim, e significa que eu não preciso viver só pecando, vou viver pecando, mas não só pecando. Né? A gente vê que a Bíblia insiste, se alguém diz que não peca, é mentira isso. Né? O próprio Tiago fala, todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas aquela natureza que só me permitia pecar, deixou de ter esse domínio sobre mim. Mas embora isso seja essa nova natureza, nova criatura, seja uma coisa dada num momento, ela só se manifesta ao longo da vida. Por quê? Porque eu só vou manifestar que eu não posso, ou a minha capacidade não é só para pecar, no momento em que eu estou vivendo. Eu começo a viver e vou, durante esta vida, eu vou começar a buscar a Deus, coisa que eu não podia fazer. Sem a ação de Deus eu não podia fazer. Momento em que eu fui justificado e regenerado, agora eu posso buscar a Deus, agora eu me inclino para o bem. Por quê? Porque Ele mudou a minha natureza, eu me inclino para o bem. Então, embora essa nova natureza ocorra no instante da conversão, ela se manifesta ao longo da vida, que é a santificação. Então, ao longo da vida na santificação, vou ler um versículo aqui, dois capítulos atrás, no capítulo 6 de Romanos, 6,14. O que que fala no capítulo 6,14? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Agora vocês estão debaixo da graça. Alguma coisa que Deus deu para vocês, vocês não mereciam, ganharam de presente sem fazer nada. Por causa disso, o pecado não tem domínio sobre vós. Não que vocês não vão pecar, mas vocês não precisam viver só pecando. Então nós fomos livres no momento da conversão da culpa, nós somos justificados diante de Deus. Vivemos entre a conversão e a morte sem estarmos sob o domínio do pecado. E depois na glória nós vamos estar, inclusive, longe da presença do pecado. O que é a presença do pecado? A possibilidade de pecar. Na glória nós estamos até livres da presença, quer dizer, o pecado está longe. Não existe mais a possibilidade de pecar. Os santos que estão no céu, os que já morreram, eles não podem mais pecar. Eles só agradam a Deus. Era o contrário de antes da conversão. E essa é a glorificação. Ah, autores, eu vou ler um versículo aqui de 2 Coríntios 3. Autores que dizem que, inclusive, a glorificação é um processo contínuo e eterno. Eu vou ler 2 Coríntios capítulo 3, o 17 e o 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está falando de liberdade do pecado. Nós vamos ver, bom, quando a gente for abordar em detalhe isso aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então tem autores que falam, não, inclusive a glorificação, assim como a santificação, é um processo contínuo. Não é uma coisa que morreu, já atingiu o máximo da sua glorificação, não. Nós vamos, são conceitos que nós não conseguimos entender por quê. Essa glorificação contínua seria um processo de nós irmos nos aperfeiçoando eternamente, eternamente e cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Por que que nós não entendemos? Porque nós achamos assim, não, se eu vou ficando cada vez mais semelhante, cada vez mais, até vai chegar uma hora que eu vou ser igual. Só que Deus é infinito. E nós não conseguimos entender isso. Eu posso ir cada vez mais ficar semelhante a Jesus Cristo, mas eu não vou ser Deus. Eu nunca vou chegar a ser Deus. Eu vou ficar cada vez mais perto. Eu sou coparticipante da natureza divina, mas não vou ser Deus. E sempre existe essa diferença entre o Criador e as suas criaturas. A gente já viu, ele é transcendente e imanente. Então, embora eu seria um aperfeiçoamento eterno, contínuo e eterno, porque por mais perfeito que eu vá ficando, eu nunca vou ser como Deus. Por que que eu não entendo? Porque a minha impressão é que tudo tem um limite. Para nós tudo tem limite. Se eu vou ficando mais e mais e mais e mais desse jeito, um dia eu chego a ficar. Mas Deus é infinito, a gente não entende. Então, se, eu digo se porque a Bíblia não entra em detalhes. Os irmãos podem acreditar de maneira diferente, eu mesmo não tenho certeza se é assim. Mas se for assim, da glória também ser uma coisa contínua, então a salvação seria um processo que começa na conversão e nunca mais termina. É o que a gente chama de salvação eterna, né? Ela continua sendo um processo eternamente. Mas de qualquer maneira, a conversão, que é instantânea, aí a regeneração é justificação, a santificação, que é um processo de crescimento em direção à estatura de Jesus Cristo, cada vez mais, e depois a glorificação. Então, quando nós nos convertemos, estamos livres da culpa do pecado, fomos justificados, nenhuma condenação há. Depois disso, entre a conversão e a morte e a santificação, fala o pecado não terá domínio sobre nós. Vocês estão debaixo da graça. Ele não terá domínio. E depois, na glória, nós seremos livres da presença do pecado, que significa livres, inclusive, da possibilidade de vir a pecar. Não existe mais nem isso. Esta é a salvação. Paulo fala, eu ainda não alcancei. Claro que ele tinha certeza. Se a gente voltar um pouquinho atrás, o que que ele fala? Logo no comecinho de Filipenses, a gente analisou isso. O versículo 6, capítulo 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E esse estou plenamente certo é exatamente a expressão, estou completamente certo, tenho absoluta certeza, não há a menor dúvida. É assim, ele fala isso. Vai completar. Eu estou nessa também. Jesus Cristo vai completar. Mas eu ainda não alcancei. Eu estou no processo. Eu estou desenvolvendo a minha salvação. Por que que a gente está abordando esse aspecto? Porque nós vamos ver daqui a pouco. Fala aqui no versículo 3. Não que eu tenha já recebido, no capítulo 3, versículo 12, né? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Ou, como falo em outras traduções, para alcançar aquilo para o que fui alcançado. Quer dizer, eu fui alcançado para alcançar alguma coisa, eu fui conquistado para conquistar alguma coisa. E eu tenho que ir atrás dessa coisa. Durante o processo, nós não estamos nunca parados. Esse prossigo, olha aqui. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Prossigo. Vamos ler alguns outros trechos, só para vocês verem um pouco melhor. Essa mesma palavra prossigo tem um sentido de persigo. Eu corro atrás. Essa mesma palavra é, olha aqui, aliás, ali está na forma verbal, aqui seria um substantivo, no mesmo Filipenses 3, 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Esse perseguidor vem lá do verbo, que lá está como prossigo, perseguidor. Vamos voltar aí em Gálatas, é interessante, só como curiosidade, Gálatas 1, duas cartas antes, Gálatas 1, o que que Paulo fala aqui? Versículo 13, no finzinho do versículo 13, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus. Eu ficava perseguindo a igreja de Deus. Em Romanos 12 fala que vocês têm que amar aqueles que perseguem vocês. Perseguem. O que que fala lá em Timóteo? Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. É a mesma palavra. Por que que a gente faz essa diferença? Que aqui, quando coloca como prosseguir, não dá bem a ideia. A ideia de prosseguir é eu avanço, avançar. Mas não é só isso. No original é mais forte. É como se eu estivesse lá no centro da cidade, por exemplo. Eu estou numa rua e vou em direção ao outro final da rua. Mas eu estou sem pressa, eu estou olhando as lojas. Eu nunca volto. Mas eu paro, olho aqui, olho a vitrine ali, paro para conversar com... Eu estou prosseguindo em direção. Aqui o verbo é diferente. É perseguir. É um tipo de coisa que nós vamos ver, é muito comparado com um atleta. Eu estou com um alvo lá na frente e eu não tiro os olhos e não paro. Não olho para trás, não olho para o lado. O camarada que está correndo, ele sai, ele já está vendo a fita lá, disse, mas ele não fica olhando. Ô, será que minha mãe está assistindo? Ele não para olhar para o lado. Ele só vê o alvo. Esse é o verbo, é o que o Paulo usa. Eu não tiro os olhos do alvo. Eu não paro um segundo. A minha motivação na vida é chegar lá. Chegar lá onde? Desenvolver a salvação. Que é a expressão usada. Eu estou desenvolvendo a minha salvação. Eu só gostaria de ler um trechinho para não, quem sabe semana que vem dê tempo de entrar um pouco mais. Nós temos que ter em mente o seguinte: a nossa salvação é de graça. Deus fez e faz absolutamente tudo. Isso é uma verdade bíblica. Por outro lado, o que que a Bíblia insiste? Você faz tudo para desenvolver a salvação. Mas dá a impressão, eu estou ajudando Deus, não está ajudando Deus. Até tem um autor, um pensador cristão bem conhecido, ele usava uma expressão: Deus faz tudo e eu faço tudo. Porque são pontos de vista diferentes. Eu faço absolutamente tudo o que está ao meu alcance. Eu tenho que semear no Espírito, eu tenho que estudar a Bíblia, gastar tempo em oração, servir, dar bom testemunho, ajudar os outros a crescer. É isso que eu tenho que fazer. Quando chega no fim, mas foi Deus que fez tudo. Porque Ele que me dá toda a capacidade para fazer tudo, até a vontade de fazer. Então, eu tenho que fazer tudo o que está ao meu alcance. Vamos ler um trecho da segunda carta de Pedro, que para mim, é esse trecho da segunda carta de Pedro mostra na prática o que é desenvolver a salvação. Nós não vamos entrar em detalhe nesse texto, porque ele é longo, mas eu gostaria de ler e parando para chamar alguma atenção dos irmãos em alguns aspectos, e gostaria que os irmãos lessem em casa com calma. Segunda carta de Pedro, começando no versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Começa falando: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo que nós precisamos para alcançar a vida, aí está falando de vida espiritual, vida eterna, e piedade. Piedade é uma vida que agrada a Deus. O piedoso é aquele que agrada a Deus. O ímpio é aquele que desagrada a Deus com o que faz. Esse é o resumo da palavra, né? Conduzem a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Essa é uma coisa muito difícil nós sequer entendermos um pouquinho. Coparticipantes da natureza de Deus. Nós que vínhamos de uma natureza totalmente corrompida pelo pecado. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, por isso mesmo, vós, vejam bem, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso empenho, todo o vosso esforço, olhando o ponto de vista humano, dá a impressão aqui, ó, faça tudo o que você pode fazer. Nós vamos saber que Deus está por trás disso, mas vamos deixar para depois. Faça tudo o que você pode. Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. A fé foi Deus que deu, já começa com ele. Foi Deus que deu. Associa a vossa fé com a virtude o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então ele vai falando, você faça tudo para ir crescendo, para ir obedecendo, para realmente fazer toda a vossa diligência, todo o vosso esforço. Daí ele fala o seguinte: porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, a santificação é crescente, a salvação é um processo, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Inativos, nem, vocês não vão deixar de produzir fruto. Fruto não é novos convertidos. Também, eu tenho que levar o evangelho e levar a mensagem. Fruto é, eu estou mostrando na minha vida aquilo que Deus quer. E nem inativo. No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora fala, aquele a quem essas coisas não estão presentes, aquele que não está fazendo isso, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Ele se esqueceu daquilo, ele não está fazendo isso aí. O que que fala? Por isso, irmãos, volta a usar a mesma expressão. Procurai com diligência cada vez maior, com um empenho cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Vocação é chamamento, chamado. Hoje em dia, vocação tem um outro sentido, mais de aptidão, mas é vocação, nós vamos ver lá em Filipenses também, é chamamento. Então, vocês vão fazer o quê? Confirmem a chamada de Deus, confirmem a escolha de Deus. Porquanto, olha, procedendo assim, se vocês fizerem isso, não tropeçareis em tempo algum. Desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela vai ser amplamente suprida como? Você está se esforçando ao máximo nesse desenvolvimento da salvação, na obediência. Cada vez mais você está se esforçando. É esse esforço que te dá a salvação? Não. Você já ganhou lá atrás. Agora, se não existe esse esforço, a pergunta é: você realmente ganhou? Esse é o resumo da história. Não existe o cristianismo inativo, o cristianismo indolente, o cristianismo estático. Não existe. Eu não posso chegar e falar: não, olha, eu já sou salvo, não preciso fazer mais nada. Isso me dá alguma segurança de que eu realmente sou salvo? É como se tem o trem. Não, eu já ganhei o bilhete de passagem aqui do trem. Pronto. Agora só sento e espero. Quando eu morrer, eu apresento, está no céu. Será que eu recebi o bilhete mesmo? Será que está certo? Ou eu penso que recebi? A salvação é um processo. O Paulo mesmo fala: eu esmurro o meu corpo, eu luto. E ninguém tinha mais certeza da salvação do que ele. Nós vamos ver, continuando aqui, pelas palavras dele, e o que ele fala aí, o que fala em outras cartas, ele tinha certeza absoluta de que estava no céu. Mas eu não paro. Não existe o cristianismo estático. Quer dizer, o empenho nosso... Por que que esse conceito, isso que Paulo está falando aqui? Eu, Paulo, que sou apóstolo, ele usa essa expressão: eu fui separado por Deus para ser apóstolo. Deus me separou para que Jesus Cristo me enviasse. Eu sou um enviado de Jesus Cristo. Eu falo em nome de Jesus Cristo. Eu fui separado para isso. Eu tenho certeza absoluta que eu estou. Ele falava com Jesus Cristo, né? Ele chegava e falava assim, em outras palavras: eu queria morrer, eu não vejo a hora de morrer, que é muito melhor do que ficar aqui. É o contrário do que todo mundo fala, ninguém quer morrer. Ele fala: eu quero, eu queria ir logo, mas Deus falou que vai demorar um tempinho. Tudo bem. É isso que ele falava. O que que acontece? E ele falava: eu ainda não alcancei. Será que nós temos algum motivo para falar: não, eu estou parado, eu já sou salvo, e agora só estou esperando morrer para ir para o céu? Não existe esse tipo de cristianismo. Nada do que nós fizermos vai contribuir para a salvação, mas o indivíduo salvo obrigatoriamente tem que mostrar isso na vida dele. Eu tenho que obedecer, eu tenho que gastar tempo com a palavra, eu tenho que estar edificando os outros e a mim mesmo. Eu não posso dar o que eu não tenho. A semana que vem a gente vai continuar a ver esses aspectos do que significa esse cristianismo prático. O que significa alcançar alguma coisa para o que foi alcançado? Jesus Cristo me alcançou para que eu alcançasse alguma coisa, para que eu chegasse em algum lugar, não para que eu parasse e ficasse sentado esperando. Eu tenho que fazer. Irmãos, eu creio que esse texto aqui de Filipenses 3:12, pelo menos para mim, chama muito a atenção esse aspecto, vindo do indivíduo da estatura de Paulo. Não que eu já tenha recebido, não que eu já tenha obtido a perfeição. Quanto a mim, não julgo havê-la alcançado. Mas uma coisa faço, eu prossigo, eu estou lutando. Eu creio que isso tem que nos colocar numa posição de temor. Fala: eu estou parado, indolente, ou estou caminhando? Semana que vem a gente pode ver alguns detalhes do que significa isso e prosseguir. Eu quis obrigatoriamente, de propósito, gastar um tempo nisso aqui, porque muita gente tem essa ideia: não, olha, eu sou salvo. E pronto, agora eu estou contente. Eu sento aí e fico esperando. Jesus veio me buscar. Não é bem isso. Eu fui alcançado para alcançar alguma coisa. Eu fui alcançado para fazer alguma coisa, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nem não pode esquecer isso. Vamos ter isso em mente, irmão. Vamos reler esse trecho. Vamos reler aquele comecinho do capítulo 1 de 2 Pedro, que aquilo para mim é na prática o desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A gente não vai poder entrar em detalhe naquilo que Deus é que efetua em nós, tanto o querer como o realizar, mas é extremamente importante esse aspecto, como ele efetua isso, é que não é o nosso assunto de Filipenses ainda. Então, gostaria de deixar isso com os irmãos. Vamos dar uma pensada em como está a nossa vida e o que é que nós estamos fazendo para desenvolver a nossa salvação, para chegar no alvo para o qual nós fomos alcançados. Vamos orar, então.